Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
Oi, Eliane, bom dia. Bom, estamos com esse cenário todo aí, pensando em Elon Musk, que tem provocado reações no judiciário, no executivo brasileiro, nas relações internacionais, na direita, na esquerda. Estava dando uma olhada aqui se tinha atualização de tweet de Elon Musk, né, que está tweetando sobre coisas indiretinhas, sobre aproveitando para fazer publicidade da Starlink. Mas em meio a esses ataques, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, e a decisão da Justiça brasileira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a regulação das redes sociais é inevitável e cobrou da Câmara dos Deputados a votação do projeto aprovado pelos senadores em 2020. Vamos ver se a gente tem aqui essa sonora do Rodrigo Pacheco para colocar também. O ministro das Relações Internacionais, Alexandre Padilha, afirmou que as ações do bilionário são um ataque inadmissível à Suprema Corte e à própria soberania brasileira e que um passo além é esse projeto de regulação da inteligência artificial de autoria do presidente Pacheco. A expectativa é que se vote esse texto, né, em algum momento. Vamos ouvir Rodrigo Pacheco falando.
Não é limitação à liberdade de expressão, são regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições.
E aí, Eliane, essa repercussão primeiro no legislativo?
Pois é, a repercussão está imensa, né? Parece que o Elon Musk tem esse poder de mexer com os nervos do judiciário e sacudir a política brasileira, porque só se fala nisso. Brasília está muito concentrada nisso. A gente está vendo ali as posições pró e contra o tempo inteiro, né? Os aliados do Jair Bolsonaro dando razão ao Musk, né, querendo até fazer aí reuniões e manifestos de apoio ao Musk contra o Alexandre de Moraes, que agora está sendo chamado até de ditador, né? E do outro lado, né, a base do presidente Lula toda tentando se mobilizar para fazer andar o tal projeto, né, que regulamenta as redes sociais. É um projeto que é chamado de PL das fake news, mas na verdade é um PL, é um projeto para regulamentar a lei ali, o uso, né, o funcionamento das redes sociais, que hoje corre solto. Né? As redes sociais fazer o que quiserem, né, falar o que quiserem, atacarem quem quiserem, distribuir fake news como bem entender. O projeto, que originalmente foi do senador Alessandro Vieira, de Sergipe, esse primeiro projeto foi aprovado no Senado há anos, foi aprovado em 2020 no Senado, está lá parado na Câmara. Parado por quê? Porque a Câmara não consegue ao mínimo consenso para votação. O relator lá é o Orlando Silva, da base do presidente Lula. Ele achava que agora vai, né, com essa provocação, esse ataque do Musk, que agora haveria condições políticas para se discutir a questão das redes sociais. Mas, pelo que se vê, não. É ao contrário. O Musk atiçou os ânimos. E agora a gente vê que não se sabe para onde que isso vai. Uma questão importantíssima na regulamentação das redes sociais é que hoje, né, as redes não têm a menor responsabilidade pelo que é divulgado nas redes, né? Então, as plataformas, você pode xingar alguém, você pode falar uma mentira contra alguém, você pode prejudicar um candidato numa eleição e as redes dizem, não tenho nada a ver com isso, liberdade de expressão, cada um faz o que quer. e pelo PL, que tem o apoio assim, decisivo do Alexandre de Moraes, a ideia é responsabilizar também quem abre espaço para esse tipo de mentira perigosa, que traz danos às pessoas, danos a biografias e danos, inclusive, eleitorais e, portanto, à democracia. Né? Mas está tudo muito confuso, né? A guerra que seria entre Musk e Alexandre de Moraes virou uma guerra de todos contra todos e todo mundo querendo tirar uma casquinha. Agora a Polícia Federal entra em campo para apurar se houve crime nessas manifestações do Elon Musk. Lembrando que o Elon Musk, né, que, enfim, é radicado nos Estados Unidos, mas nasceu na África do Sul, ele é um personagem muito polêmico, muito estranho, que, como eu disse na minha coluna de hoje no Estadão, deixa um rastro de dúvidas, né? Porque ninguém entendeu até hoje por que que o Musk comprou o Twitter. Né? Ele comprou o Twitter por um bolão de dinheiro, né? Ele demitiu vários milhares de funcionários do Twitter mundo afora, trocou o nome do Twitter para X, né? E só está perdendo dinheiro, perdendo muito dinheiro. O valor de venda do ex-Twitter, agora X, despencou, mas assim despencou ladeira abaixo. Como ele é um empresário muito bem sucedido, que tem faro para ganhar dinheiro, é estranho. O que a gente pode deduzir? Se ele não ganhou, ele não comprou o Twitter X para ganhar dinheiro, é porque ele comprou com outras intenções e objetivos, e há muita gente mundo afora achando que o jogo do Musk não é só ganhar dinheiro, mas sim é um jogo político, né, a favor da extrema-direita internacional, tanto que o grande aliado dele no Brasil é o Jair Bolsonaro, que a gente ouviu aqui ontem na Rádio Eldorado, para espanto geral, né, o Bolsonaro defendendo liberdade e democracia e dizendo que a democracia está ameaçada no Brasil. Logo, ele, Bolsonaro, que articulou durante 4 anos um golpe de Estado com participação direta e ativa das Forças Armadas. Ainda bem que as Forças Armadas não entraram nesse lamaçal. Mas, enfim, temos que acompanhar o Musk, porque isso diz muito do Brasil, diz muito do Musk, diz muito das redes sociais e diz muito sobre a audácia crescente da extrema-direita internacional.
Para não falar na manifestação ontem do Flávio, né, Bolsonaro também no Roda Viva.
Também.
E defendeu, enfim, o pai e voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes.
Mas não pediu impeachment, né?
Mas não pediu.
Não embarcou no impeachment.
Embarcou. E o Flávio Bolsonaro também disse que não tem nada a ver com as milícias do Rio de Janeiro.
Uhum.
E aí eu automaticamente lembrei que o Flávio Bolsonaro entrou numa cadeia, numa prisão, para botar no peito do maior miliciano do Rio de Janeiro, a principal comenda da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerge. Era um miliciano tão poderoso que fugiu da polícia, foi encontrado pela polícia e morto num tiroteio entre ele e a polícia. E ele recebeu uma comemoração, uma condecoração, a principal condecoração da Alerje, quando estava preso. Bem, se isso não é vínculo com a milícia, bem, o que será vínculo com a milícia, não é?
Então tá aí, é o caso lá do Adriano da Nóbrega, né? Aquele miliciano que foi morto lá na Bahia. Eliane, vamos falar do julgamento também do senador Sérgio Moro, o mandato dele está sendo ali o julgado por causa de uma ação do PL e do PT, mas está 3-1 pela manutenção, ou seja, contra a cassação de Sérgio Moro. Faltam 3 votos, tinha falado 4, né? Mas não, faltam 3 votos, já foram dados 4 votos. ainda tem chão, né?
Ainda tem chão. A gente, a expectativa agora, com 3-1 contra a cassação, a expectativa clara é de que o Moro se salve, né? Que salve o mandato dele, pelo menos nessa instância, pelo menos no TRE do Paraná. 3-1, né? Falta apenas um voto para que o Moro mantenha o mandato. O próximo voto, que vai ser hoje ainda, esse julgamento deve ser concluído hoje, tudo tá, indica que será concluído hoje. O próximo voto é do Júlio Jacob, que, segundo a minha colega Malu Gaspar, do Globo apurou, tem pronto um parecer de 90 páginas a favor da cassação do Moro. Isso significa que ficarão 3-2, né? Então, o grande foco ali, a grande dúvida, o que todo mundo está, o bolão de apostas agora está em cima do voto seguinte, que é do Anderson Fogaça. O Anderson Fogaça é que pode desempatar para um lado ou para o outro, né? E ninguém tem ideia de como o Anderson Fogaça vai votar. Olha só, gente, né? É emoção até o último segundo. E depois do TRE ainda tem muito chão. Por quê? Porque dê no que dê, isso vai parar no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E aí, indícios, indicações de que o TSE pode empurrar com a barriga, em vez de decidir para um lado ou para o outro, vai deixar, pedir vistas, enrolar. Por quê? Porque a essa altura não tem muito interesse de lado nenhum que o Moro seja cassado. Né? A gente vê que tem vários, mais de meia dúzia de candidatos à vaga ao Senado, até a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que é do Paraná, já está se arvorando ali, candidata à vaga dele, etc. Então, isso vai neutralizando uma solução. Vamos ver, porque o Moro não é um personagem qualquer. O Moro já foi nos píncaros da glória na época da Lava Jato e agora ladeira abaixo no pós-Lava Jato, né, gente?
Eliane Cantanhede segue conosco lá de Brasília para falar sobre a situação da Petrobras. Presidente Lula aparentemente não definiu ainda o futuro do comando da estatal. Jean Paul Prat segue, mas segue pendurado, apesar de conversas, né, que o presidente teve ontem com o Haddad. Ele fez uma reunião de uns 40 minutos com o presidente Lula, falou na saída sobre os dividendos extraordinários que não foram pagos ainda aos acionistas. Vamos ouvir.
A decisão sobre o dividendo, ela é um desdobramento da execução do plano de investimento da Petrobras. Então, toda a questão que está para ser debatida pela diretoria e depois pelo conselho é se vai ou não faltar recursos para a execução do plano de investimento. Então, tem duas posições. Uma posição de que o caixa da Petrobras está suficientemente robusto para não colocar em risco a execução do plano de investimento, e essas informações precisam ser prestadas pela diretoria. Então, a gente combinou um cronograma para que essas informações cheguem o quanto antes ao conselho, para que uma decisão final possa ser tomada.
Haddad, que quer o pagamento de 100% dos dividendos, né? Vai aumentar aí o orçamento que tem aí para trabalhar nesse ano.
É aquilo, né? É uma questão que não é uma questão só do Ministério de Minas e Energia, é uma questão da economia brasileira. Por isso que o Fernando Haddad, desde domingo, Lula está chamando o Haddad de volta de São Paulo para cá. Ontem os dois se reuniram duas vezes e o Haddad assumiu uma centralidade no debate todo. A gente viu que o Jean Paul Prats estava com o pé fora na sexta-feira. A demissão dele era tida como virtualmente decidida, né, dele, da presidência da Petrobras, né, já tinha até o nome do Aloysio Mercadante como sucessor dele na presidência da Petrobras, e o presidente Lula botou um pé atrás. É, ele está ouvindo muito antes, né, de qualquer decisão. O ministro Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia e, portanto, em tese, né, está acima do Prates, é quem cuida ali da área de Petrobras, ele se transformou num adversário assim, ostensivo do João Paulo Prates. Né? Então, Alexandre Silveira contra o Prates, Alexandre Silveira botando ali vários condicionantes para o Lula, né? Sugerindo ao Lula várias condicionantes para manter o Prates, como, por exemplo, investimentos em fertilizantes, em gás, em refino de petróleo, enfim. Meio óbvio tudo isso, mas além da briga entre os dois, o Alexandre Silveira e o Jean Paul Prates, há também as brigas, né, que já não são de hoje, são desde o início do governo, eu diria até desde a transição, entre o Fernando Haddad e o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. Os dois são do PT, mas o Fernando Haddad é mais pragmático, mais aberto, tem uma visão mais liberal da economia, e o Rui Costa é a voz, né, ali é o trombone do PT dentro do governo, com a facilidade de estar dentro do Palácio do Planalto, a alguns metros do gabinete do presidente Lula, portanto, com uma capacidade enorme de fazer a cabeça do Lula. Mas o Lula não é bobo, está ouvindo muito o Haddad no que ele faz muito bem, até porque é o seguinte, é o que a gente fala aqui todo dia na Rádio Eldorado, né, brincar com a Petrobras é brincar com o humor dos investidores internacionais. E brincar com o humor de investidores internacionais é ficar sem recursos para fazer o que o Brasil precisa e para desenvolver, fazer o Brasil crescer, né, crescer, aquecer a indústria, gerar empregos, né, trazer mais investimentos em outras áreas e, enfim, trazer bem-estar para a população. Então, o Haddad está muito voltado para isso. E na questão específica dos dividendos, né, tem aquela visão antiquada de que dividendo é para fazer o jogo do capital, é só para agradar o mercado, agradar acionistas, e a Petrobras tem que ter uma visão social, uma função social. Bem, não é função da Petrobras, função social, né? Função social é do executivo e não de uma empresa que tem ação na Bolsa como a Petrobras. Segundo, a Petrobras pode ajudar sim as políticas públicas do governo, sim, exatamente com o quê? Com dividendos, né? O governo Xia, o Rui Costa Xia, todo mundo Xia, mas a maior acionista Petrobras é o governo federal. Portanto, se houver distribuição de dividendos, como deveria ter havido e como há em todas as empresas desse porte da Petrobras no mundo inteiro, né, o maior beneficiário seria exatamente o maior acionista, que é o governo. E o Haddad, que tem muita preocupação fiscal, de equilíbrio fiscal, que pensa muito em aumentar a arrecadação, ele está contando com esses dividendos da Petrobras, inclusive para compensar as perdas com a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de cortar ali a reoneração dos municípios. Então é tudo muito intrincado, mas a boa notícia para o mercado e para nós todos é que o Fernando Haddad assumiu a centralidade do debate e ele é uma voz ponderada dentro de um governo que tem muitas vozes e muitas vozes estridentes.
Eliane Cantanhede, sempre conosco aqui no Jornal Dourado a partir das 9. Você pode mandar perguntas para ela pelo nosso WhatsApp, 994811777, ou com a hashtag Pergunte para a Eliane nas redes sociais. Coluna que fica disponível para você ouvir em todas as plataformas de áudio. Obrigada, Eli. Até amanhã.
Até amanhã. Beijão.